Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Olá, você que acompanha a gente pela Mais FM, pela TV Mais, pelo site.com, pelo aplicativo Radiosnet e também pela Iguatv, que com certeza vai estar rodando na Iguatv, né? Esse bate-papo que interessa ao pessoal de esporte. Eu sou o Luiz Cupira, a gente está começando um Diálogo Mais. Eu vou conversar com o Thiago Oliveira. Ele é narrador da Iguatv TV Mais, né? E apresentador do Sport Show. Eu queria falar sobre Copa, tá? Não sou especialista em futebol, né? Mas eu precisaria trazer um especialista, uma pessoa que está no dia a dia com a coisa. Thiago, seja muito bem-vindo, muito obrigado por atender nosso convite.
Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz em poder vir aqui bater um papo com você, falar sobre Copa do Mundo. Que é um programa, né, que a gente vê que é muito politizado, né, tem uma vertente política muito forte, a gente fica muito feliz em vir falar sobre Copa do Mundo e poder trazer para quem nos acompanha um pouco sobre a nossa visão sobre esse grande evento esportivo aí que movimenta.
Bom, a gente vai rodar a vinheta e volta em definitivo. Aguenta aí.
Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã, com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
Bom, agora de volta em definitivo, Thiago. Que gol foi aquele ontem, cara?
É muito diferente, né? A gente viu um jogo muito truncado, Brasil com muita dificuldade de poder se encontrar no jogo, embora a Sérvia também não seja, né, uma seleção boa, mas nós vimos um gol épico, né? A primeira vez que nós vimos um brasileiro marcar duas vezes na estreia de Copa do Mundo, o Richarlison se mostra muito abençoado, se mostra diferenciado e faz um gol assim de uma plástica fenomenal. Então, foi um momento espetacular, foi um momento diferente e um gol que merece todo destaque, com certeza vai ficar por muitos anos marcado aí na memória do torcedor brasileiro.
Eu acompanho a Copa desde 1978, você pode dizer, poxa, como você é velho, sou mesmo, eu estou perto de 60 anos. Então, o que acontece? Eu me lembro, o único gol assim que de abertura de Copa do Mundo, de que realmente, ou de jogo de futebol do Brasil, que me chamou muita atenção, foi o gol do Éder. O cara tinha um chute, que era um negócio impressionante. Aquilo era um canhão, né? Eu acho que até hoje o goleiro da extinta União Soviética está procurando a bola do segundo gol do Brasil, que ele fez pegando a bola pela lateral do pé e chutando na entrada da grande área. Aquilo foi uma pancada tão grande que a bola bateu na rede e voltou até quase a metade do meio do campo. Para ter ideia da pancada que aquilo foi. É como eu digo, a gente teve várias seleções boas, né? Eu considero a melhor de todas, até melhor do que a de 70, eu considero a de 82, né? Aqui foi desclassificada, se não me engano, pela Itália, né? Um gol do Paulo Rossi, se não me engano. Aquela seleção, para mim, era a melhor de todas. Era o futebol brasileiro, era alegria, tanto é que muita gente ficou frustrada com aquilo. Teve choro mesmo, choro na época, foi muito sofrido, porque parece que juntaram os melhores do mundo. Todo mundo, até mesmo os nossos próprios adversários, lamentaram a saída da seleção, ou seja, acabou a Copa. Então, qual a tua avaliação dessa Copa no Catar, que já começou com alguns problemas, né? Tipo, questões políticas, claro, né? Querem fazer uma Copa que é um evento aberto, que é um evento democrático, que é um evento que todo mundo junta todas as diferenças de todas as raças, de todos os credos, num lugar só para festejar o futebol. E aí você começa a limitar. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Na tua visão, qual é a tua leitura que tu faz dessa Copa do Catar? A FIFA foi feliz em ter levado ela para lá?
Primeiramente, falar dessa questão das Copas do Mundo, né? Eu não tenho tanta experiência com você acompanhar a Copa do Mundo, me vem na memória um pouco da de 98, né? E 94 eu definitivamente não consegui acompanhar, né? Tinha apenas 2 anos de idade, mas me lembro um pouco da de 98, inclusive, meu tio, ele tinha todos os VHS de todos os jogos da Copa de 98, então posteriormente assisti todos, né? E nós tínhamos uma seleção de 98, e diferente de 2002, 2002 nós tínhamos uma seleção extremamente limitada e que foi a que trouxe o pentacampeonato, né? Então, o Brasil vive esses momentos de que as seleções, digamos, mais técnicas que tragam mais esperanças não tragam título para o país. Em contrapartida, as seleções que têm essas limitações conseguem se superar naquela chamada vontade, chamada garra do futebol, trazem o título para o país. Quanto à Copa do Mundo do Catar, é muito difícil de falar sobre essa questão política que se vive, né? E é mais do que política, né? É a política no cerne, é a chamada política social. É uma situação extremamente complicada, porque o esporte, ele tem na sua essência a ideia de junção, né? De conversa entre culturas. E eu acho que o Catar, de certa maneira, tem tentado sobrepor o seu teor cultural sobre os outros países, né? E eu falo até de questão religiosa também, eu falo de questão social, eu falo de uma série de questões que são importantes e que o Catar não tem tido a sensibilidade de entender que vive no momento ímpar, está levando para o seu país um evento grandioso, um evento que tem como principal característica a união de culturas, a união de povos, e não tem respeitado as outras pessoas, né? A questão ideológica de outras pessoas. E mais do que ideológica, até de escolhas mesmo. E eu acho que a FIFA, de certa maneira, pecou na possibilitando ao Catar sediar um evento desse tamanho, não impondo essas regras ao Catar. Mas nós já soubemos, né? Inclusive tem até um documentário no Netflix falando sobre isso. E há uma série de fatores que levaram essa Copa do Mundo a ser sediada no Catar, inclusive questões financeiras, né? O Catar investiu muito, até num chamado movimento corrupto dentro da FIFA, para que sediasse essa Copa. Então, assim, estão existindo grandes problemas. Já era de se pensar, já era de se imaginar que isso fosse acontecer, mas com toda a Catar, eles têm as suas questões culturais, as suas questões religiosas sobre os outros povos que foram visitar e foram acompanhar a Copa do Mundo.
Essa Copa começou com algumas zebras, né? A gente viu. A de 94, faz uma referência à de 94, que é uma. Na minha opinião, a gente tinha uma seleção, concordo com você, bastante limitada. A seleção jogava para não tomar gol. Era mais ou menos como se fosse corrida de Fórmula 1, que o cara corre, vai esperando os outros quebrarem, para ele ir avançando nas posições. Era mais ou menos o Brasil, né? A gente sabia que era um sufoco, sempre foi, um sufoco atrás de sufoco. Ali tinha que ter coração. Aquela disputa por pênalti, meu amigo, aquilo ali. Olha, quem não tinha coração forte infartou. E, ou então desligou a TV. Meu filho, que hoje tem 20 e poucos anos, o Luiz Rubens, tá, tinha 1 ano. O Luiz Rubens hoje está com 27. Então faz 26 anos, mais ou menos. E estava do meu lado assistindo o jogo. Na hora que o Brasil, que foi o gol que o cara chutou para fora, minha nossa. O prédio todo veio abaixo. veio abaixo, era a menina, a mulher correndo com o menino no braço, com garoto na mão, com foto do pai, que já tinha morrido. Meu, foi uma loucura. Eu nunca vi tanta gente correndo feito um louco. Aqueles gritos loucos de tetra. Acho que foi assim, um momento de catarse. Todo mundo esqueceu os problemas, esqueceu de tudo que podia acontecer e foram comemorar. Essa seleção de 94, ela conseguiu um feito baseado exatamente nisso. Ou seja, ela foi para isso, para não tomar gol e, se der, trazer o tetra. E assim aconteceu. Na tua avaliação, essa Copa agora de 2022, quem seriam os favoritos assim? Porque parece que o pessoal que entrou para fazer alguma coisa, a Argentina, por exemplo, tomou uma virada, a Alemanha também, enfim, a França também não ganhou tão fácil. O que está acontecendo nessa Copa de diferente, de estranho, assim, além do Catar, né?
Bom, na verdade não é na Copa, né? Eu vejo isso como um movimento diferente do futebol. Hoje não tem mais aquele grupo, não tem mais aquele jogo fácil, porque o futebol hoje ele se tornou muito mais pensado do que jogado. Hoje o futebol ele é muito estudado, ele é muito pensado no pré-jogo, né? Antes nós víamos pouca técnica e muito talento. Essa era a grande realidade. Hoje não. Hoje a gente vê muito, muito estudo pré-jogo, a gente vê muita situação teórica para dentro do campo. Então, eu acho que o que difere as outras Copas para essa, realmente é essa evolução pensada antes do jogo. E as seleções, elas são estudadas. São estudadas a fim, sobretudo essas seleções tidas como favoritas. E, a exemplo, nós vimos a Argentina perder para a Arábia Saudita, né, que foi assim, um feito diferenciado, com toda certeza. E é como eu tenho dito, eu vejo um movimento de estudo muito grande fora dos campos. E isso traz resultados surpreendentes. E isso vem numa evolução grande. Porque, olha, se a gente for pensar no último Mundial que o São Paulo venceu, São Paulo venceu sobre o gigante Liverpool. E, assim, foi um jogo em que só deu Liverpool. E o São Paulo aproveitou uma única jogada para poder conseguir o título mundial. Né? Se nós formos pensar, há pouco tempo, o Leicester, que é um time muito pequeno da Premier League do futebol inglês, foi campeão da Liga Nacional, que é a liga mais difícil do planeta. A Liga Inglesa, sem dúvida nenhuma, a liga mais difícil do planeta. E por que que isso aconteceu? Porque foi uma temporada pensada nos detalhes. Então o Leicester foi vencendo jogo a jogo, foi conseguindo pontos importantes, e assim tem acontecido durante o futebol. E assim, como eu disse, não foi uma grande surpresa para quem tem acompanhado a evolução do futebol, e eu tenho certeza que nós vamos acompanhar muito mais zebras nessa Copa do Mundo, viu? Então a gente tem que ficar de orelha em pé, tem que ficar bem atento, porque o Brasil é uma das equipes, por exemplo, que está sujeita a passar por esse tipo de situação, viu? Porque é tida como favorita, mas vai enfrentar seleções que pegaram muito bem o jogo e que vêm para surpreender e fazer história, porque independente do que aconteça agora daqui para frente com a Arábia Saudita, por exemplo, eles já fizeram história. O país decretou feriado por conta dessa vitória da Arábia sobre a seleção argentina. Então, assim, nós podemos esperar muito mais resultados semelhantes a esse nessa Copa do Mundo, viu? Pode escrever o que eu estou dizendo, a gente vai ter muita zebra ainda nessa Copa do Mundo, porque o futebol tem se tornado muito estudado e toda a teoria que tem sido pensada, ela tem sido levada para dentro de campo. E pode esperar, principalmente dessas seleções que a gente não dá muita coisa, viu? Exemplo da Arábia Saudita, a Sérvia, seleções africanas, a gente pode esperar muita coisa, Camarões, Brasil também pode surpreender, Gana, que já vem surpreendendo algumas Copas. Então, eu tenho certeza que a gente vai acompanhar algumas zebras ainda nessa Copa do Mundo.
A minha mulher acompanha o futebol, né? Ela gosta de futebol, mas Copa do Mundo, é corintiana, né? E de vez em quando eu tenho que aguentar a zoação dela, né? Tipo, o técnico é corintiano, o presidente é corintiano. Ela disse: tudo que tem de bom é corintiano, não tem nenhum flamenguista. Ela disse o seguinte: ela disse, esses jogos estão sendo todos decididos no segundo tempo. A surpresa vem no segundo tempo. E eu comecei a prestar atenção nisso, e realmente ela tem razão. Os jogos realmente estão. O segundo tempo é diferente. Na Copa de 94, nas outras Copas, os primeiros tempos, né, no caso, eram os tempos que as pessoas tinham, que os times tentavam decidir logo. Nessa não, parece que eles passam o primeiro tempo inteiro tentando se estudar para acabar decidindo o segundo. E é isso, talvez, que acaba acontecendo nas zebras, não sei. Mas que tenham essa movimentação realmente no coisa, eu percebi que realmente isso existe, né? Agora eu queria te perguntar o seguinte: o que mudou no futebol? Para antes se tentava fazer logo o gol no início, né, para tentar segurar a partida até o final, para tentar ampliar para o segundo. E realmente, o que está acontecendo? Que a turma está passando o primeiro tempo inteiro, se estudando, parece, e entra para o segundo dessa forma. Houve uma mudança no futebol, na forma de jogar?
Houve uma mudança muito grande nesse sentido. E a gente pode até pensar em alguns exemplos falando de Copa do Mundo. Aí a gente volta àquela tônica que eu disse na minha fala passada. E a gente conhece o futebol como os primeiros 15 minutos, né? Se não sair gol nos primeiros 15 minutos, essa é a melhor oportunidade de se estudar o adversário. São os primeiros 15 minutos do jogo. Então você já pensa nesse sentido. Os técnicos da atualidade, eles entram para o jogo colocando fora de todo o seu plano, sempre orientam os seus atletas a não 15 minutos, a analisarem bem a partida durante esses 15 minutos, e há toda uma possibilidade de mudança tática das equipes nesses primeiros 15 minutos. Então, a grande mudança do futebol dos últimos tempos tem sido a utilização da primeira parte, do primeiro terço do primeiro tempo, como objeto de estudo. Essa é a grande realidade. E existem movimentos diferentes que são tratados como zebra, as equipes que não são favoritas na partida. Elas usam esses 15 minutos como tudo ou nada. Então eles já pensam o seguinte: a gente já está vindo aqui como pré-derrotado, então vamos arriscar tudo nesse momento em que eles estão mais na retaguarda, vamos tentar fazer o gol nesses primeiros 15 minutos para surpreender, para causar uma pressão psicológica e, quem sabe, sair com a vitória. Então, o dado que esses 15 minutos de estudo, eles remetem a essa parte mais pensada do futebol. Então, assim, é um movimento que tem sido gradativo, mas que tem sido muito óbvio, né? O futebol tem sido muito estudado, e o primeiro tempo, às vezes, até sido descartado nessa questão técnica. E voltando à sua primeira parte da fala, né, sobre aquele sentimento brasileiro, aquele sentimento de proximidade, né, de ter um técnico que já passou pelo seu time, de ter um presidente que torce para o seu time, vou citar a Copa do Mundo de 2002. A Copa do Mundo de 2002 foi a que mais me surpreendeu. Por quê? Porque a seleção que foi para o campo não foi, nem de longe, a seleção que o povo brasileiro queria. Ela não foi, nem de longe, a seleção brasileira mais técnica daquela época. Para o goleiro, por exemplo, nós tínhamos três goleiros que viviam um grande momento no país. Posso citar até quatro, né? Grandes goleiros brasileiros. Nós tivemos o Marcos, que foi o goleiro da Dida, como terceiro goleiro Rogério Ceni. E eu vou citar um quarto goleiro que vivia uma época muito boa, que era o Jefferson do Botafogo. Só que nessa ordem, talvez o Marcos fosse o terceiro. Quem vivia o melhor momento técnico naquela época era o Dida. O Dida vivia um momento épico no Corinthians. O Dida, inclusive, foi na transição, acho que o Dida já estava até no Milan. Foi nessa transição Corinthians-Milan que o Dida que veio essa Copa de 2002. O Dida não levava gol nem de pênalti, para tu ter ideia. Há pouco tempo antes da Copa, o Dida tinha pegado dois pênaltis do Raí numa partida só. Então, o Dida vivia um momento espetacular. Só que o Luiz Felipe Scolari, como era o técnico do Palmeiras, né, tinha sido técnico do Palmeiras há pouco tempo atrás, ele levou muito dos seus atletas de confiança, e um desses atletas era o Marcos. No final das contas, deu certo. Mas, na minha opinião, o Marcos era o terceiro goleiro daquela época. Talvez brigasse muito com o Rogério Ceni, mas o Dida era disparado o melhor goleiro da época, e mesmo assim ficou como opção para o técnico, porque trouxe aquele centralista, viu, para dentro da seleção brasileira. E tinha um meio de campo que passava do genial para o que eu chamo de brocotô, porque nós tínhamos o Kleberson, que, cara, tecnicamente era muito limitado. Nós tínhamos um volante muito limitado na Copa do Mundo de 2002. O zagueiro Lúcio, para mim, é aquele zagueiro turrão, não era um zagueiro técnico, ele era aquele zagueiro de dar o chutão mesmo, de inclusive ele falhou em um dos gols da Copa. Então, assim, era uma questão técnica muito limitada na Copa do Mundo de 2002. Foi uma seleção muito clubista, muito do pensamento do técnico, e acabou dando certo, né? Então, é legal de fazer essa ligação de técnico que passou por clube, de técnico que leva seus atletas favoritos, digamos assim, e que no final das contas dá certo. Tem visto muito disso nessa seleção. A exemplo, a ida do Daniel Alves, né? Que é realmente uma situação de pensamento técnico, pensamento do comandante técnico da seleção brasileira. Porque, assim, ele é uma unanimidade brasileira que não deveria estar na seleção, né? Então, o Tite, muito hoje, na seleção brasileira, que tinha o Filipão em 2002.
Pois é. A única parte que eu não gosto é quando em casa você é zoado. Mas tudo bem, faz parte do futebol, né? Enfim. Aí é o seguinte. Bom, em casa eu sou o único flamenguista, o resto tudo é corintiano aqui dentro. Tá difícil, né? Aí fica complicado. Mas vamos lá. Eu queria te perguntar, no próximo bloco, a gente vai te perguntar, quero que você respondesse para a gente, a respeito do Grupo do Brasil, né? O que é que você acha do Grupo do Brasil, os times do Grupo do Brasil, e logo em seguida eu queria que você fizesse uma análise desse time que o Tite montou, né? E quais alternativas que a gente vai ter e o que é que a gente pode esperar. Rapidinho, vamos rodar a vinheta, a gente volta já, tá?
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Pronto, agora a gente está de volta depois desse intervalo e continuo conversando com o Thiago Oliveira. Ele é narrador da Iguatv, TV Mais. Aliás, mande um abraço para o meu amigo Zilfran. Quero trazê-lo de volta aqui para a gente bater um papo super agradável, como foi da primeira vez também, né? Um abraço para a Dávila, que eu acho show de bola a mulher fazendo esporte. Eu acho muito bom, a Mais tem muita sorte de ter gente dessa qualidade. O Thiago também é o apresentador do Esporte Show, né? Sucesso. Sucesso, já entrevistou gente famosa. Aliás, para uma rádio de interior, eu considero o programa do Thiago um programa que você poderia colocar em qualquer lugar do Brasil, em qualquer emissora. Não estou puxando o saco dele, não, porque eu já disse para ele. Porque você tem acesso a tudo. Eles não só o esporte local, né? O esporte várzea, como também o esporte nacional. Você vai ver gente aí do esporte nacional falando aqui, batendo papo com ele. Você diz assim, como é que pode isso? Ah, filho, é contato, aí é conhecer, aí é saber bater na porta certa, aí é outra história. Depois eu vou convidar o Thiago para ele contar como é que ele faz o. Tá certo? Como as coisas funcionam. Hoje a gente só fala de Copa, eu só fiz dar uma entrada para você ficar com gostinho, tá? E não perde, não deixe de assistir o Sport Show. É muito bom, é muito bom. É um programa que faz diferença, tá? E as nossas transmissões, que são feitas pela parceria com a TV Mais, que é campeã de audiência. Eu não preciso falar nada, tá lá no YouTube. Eu digo para você: invista no esporte. Invista no esporte a mais. E a Iguatv TV Mais estão promovendo. Você fala com todo mundo. E você fala com todo mundo no momento em que todo mundo está a fim de te ouvir. Que é aquele momento que é de felicidade, é o momento em que você está no seu lazer, é aquele momento que o seu espírito está acalmado. Pode estar nervoso porque o seu time está perdendo, ou nervoso porque o seu time está difícil de ganhar, mas é o teu prazer. Então é nesse momento que você fala com o seu cliente, é nesse momento que você conversa com ele. Então invista nisso, tá? Fica o meu recado e o meu puxão de orelha também para quem ainda não investiu nesse negócio. Vai, que você não perde dinheiro, não, você só vai ganhar, tá bom? Tiago, voltando ao assunto, eu queria que você fizesse uma análise. Do grupo do Brasil, o que é que vai, o que é que pode rolar, né? Nós tivemos a vitória do Brasil na quinta-feira, né? E agora, segunda, parece, joga de novo, né? Como que tá esse grupo? Quais são os riscos desse grupo? Eu acho que tu tá sem
Bom,
áudio.
primeiramente eu queria agradecer as palavras, né, aí falando do Sport Show. É um projeto que a gente já pegou em andamento aí. O Zufran era quem apresentava aqui na Mais FM, na TV Mais. Deu certo? Deu certo agora?
Deu sim, pode
Vamos
continuar.
ver se voltou. Tudo ok. Pronto, então vamos lá. Eu queria primeiramente agradecer, né, as palavras, agradecer a fala frente ao Sport Show, que é um projeto que eu peguei, né, já do Zilfran, frente à TV Mais FM, junto com a Iguatv. Dizer para você que o teu convite para vir aqui falar de Copa do Mundo, eu aceitei com o maior prazer, mas eu acho que é dado, né, tinha muito mais propriedade para falar do que eu. A Dávila, ela tem sido muito estudiosa nesse sentido. Cara, é uma almanaque do futebol cearense. Assim, eu fico impressionado o quanto ela conhece o futebol cearense. Tem estudado muito sobre Copa do Mundo, porque ela é de verdade o futebol amador, né? Que é de onde eu venho como atleta, passei a ser comentarista, narrador, mas também tenho aprendido muito com a Dávila. Mas falando sobre Copa do Mundo, Grupo do Brasil, nós vemos duas grandes forças europeias, né, no Grupo do Brasil, né, que são duas equipes que têm tido crescimento, técnico, crescimento físico muito importante. A gente viu o Brasil contra a Sérvia, uma seleção muito alta, muito técnica, uma seleção defensivamente muito bem postada, né? Nós temos visto uma saída de bola diferenciada, e que era o que a gente não via numa seleção da. A gente pega uma Suíça que vem se destacando há muito tempo, que é tida como uma das possíveis próximas potências do futebol mundial, e a gente pega Camarões, cara, que há muito tempo eu venho dizendo: prestem atenção às seleções africanas. Camarões tem 2000 até a preparação pré-Copa, uma crescente muito grande, vem mostrando um futebol muito bonito, um futebol muito vistoso, vem mostrando um crescimento gigante, né, da vontade que as equipes africanas elas têm tido nas últimas Copas. A gente viu o Gana dar muito trabalho para o Uruguai, né? A gente viu e o Uruguai com uma grande seleção, com a seleção muito técnica, tida como uma das favoritas em uma das Copas passadas, e Gana deu muito trabalho, inclusive o Luis Suárez teve que fazer a defesa com a mão no último lance do jogo. Então, assim, o Brasil perde um grupo que não é bobo, não é fácil, mas antes de que a técnica brasileira confiante que esse futebol maroto, né, que a gente tem no Brasil, esse futebol alegre, possa se sobressair, mas que não é um grupo fácil, não é. Mas curioso que são equipes que o Brasil vem enfrentando. O Brasil enfrentou a Suíça, enfrentou Camarões, então é um grupo que o Brasil já conhece, né? São seleções que o Brasil já conhece, por mais que elas tenham passado por reformulações nos últimos anos. Mas não é um grupo fácil, não é um grupo bobo, o Brasil precisa ter muita atenção. Mas a gente já viu uma estreia muito boa, uma estreia que deu consistência. O Brasil venceu e convenceu contra a Sérvia.
Suécia, né, no caso. Bom, enfim. O que é que acontece? Tanto uma quanto outra, a seleção de Camarões, já é comum cruzar com o Brasil, né? É comum. Sempre cai em algum grupo nosso, ou então sempre estão cruzando o nosso caminho. E isso é realmente é fato. Eu, quando vi esse grupo, eu disse: ih, cara, esse pessoal de Camarões é enjoado, hein? Essa seleção de Camarões é enjoada, é difícil trabalhar. E esse sueco, meu Deus do céu, esses caras sempre deram trabalho, sempre, sempre deram trabalho. Mas quer dizer que
É a
trabalhar no
Suíça.
Brasil é o jogo da vida. Isso, é o jogo da vida, né? Então esses caras entram para criar caso. Assim, não, vamos dificultar o dia do Brasil, a gente perde mais, vai perder. Aquilo que você falou, nós vamos perder dando a vida, né? Vamos fazer o jogo da vida ser esse jogo contra o Brasil. E eu te pergunto, o que é que vem depois? Ah, sim, lembrando, Davila Hely, desde já você está convidada para vir ouvir aqui para o diálogo. Nós vamos conversar sobre o que eu chamo de as oitavas e as quartas, né? Vamos conversar sobre as oitavas e as quartas. Eu quero deixar para quando coisa, o clima estiver pegando fogo mesmo, que for o mata-mata, aí eu vou trazer a Dávila para a gente bater um papo sobre isso, tá? Que aí sim, aí o negócio vai pegar, porque do jeito que eu sei que ela sabe muito, muito mesmo, e é desenrolado. Então vai ser o próximo. Não se preocupe, não, porque papo de Copa, nós vamos ter pelo menos uns dois ou três aqui no diálogo até terminar essa Copa, fique tranquilo, tá? Bom, aí voltando, eu queria te perguntar, o que esperar dessa trajetória do Brasil até uma provável ou possível final, né? Você acha que o Brasil chega à final? E se chega, quem seriam as seleções que ele iria para poder chegar lá?
As equipes que vão dar trabalho para o Brasil numa possível, um possível mata-mata. Pois bem, vamos lá. As equipes que eu vejo que podem dar trabalho para o Brasil numa fase mata-mata são equipes que já perderam ou deixaram de ganhar nesse trabalho. A Argentina vai dar muito trabalho e são possíveis confrontos do Brasil no mata-mata. E não deixe de descartar aquelas equipes que vêm numa crescente, né, no futebol mundial. A exemplo de uma Suíça que tudo indica que vá se classificar para uma próxima fase, e é uma das equipes que, embora o Brasil só consiga enfrentar a Suíça numa final, né, porque são do mesmo grupo. Vejo uma Bélgica muito forte, uma Espanha muito forte. Então, se fosse para destacar, eu destacaria essas equipes aí, para a gente prestar muita atenção. Argentina, Alemanha, Espanha e Bélgica, além da Suíça, né? Então, são essas cinco equipes aí que o Brasil precisa prestar muita atenção, no meu ponto de vista. A Alemanha e a Argentina não fizeram uma boa estreia, porém, a gente precisa pensar no quesito estreia. É muito diferente uma estreia no futebol. Para quem já praticou, quem jogou qualquer tipo de campeonato amador, sabe como a questão psicológica pesa numa estreia, seja em qualquer competição. Então, são seleções que a gente precisa entender que vão dar muito trabalho. São essas cinco seleções que eu destaquei. Mas muito confiante de que o Brasil vai fazer uma boa Copa, de que o Brasil vai chegar na final e que é, sem dúvida nenhuma, a grande favorita para ganhar a Copa. Vinha brigando nesse favoritismo muito com a Argentina, mas a estreia da Argentina coloca a Argentina um passo para trás e deixa o Brasil aí como maior favorito dessa Copa, sem dúvida nenhuma. Então, é um ano diferente para o Brasil, é um ano que está com cheirinho de hexa, sem dúvida nenhuma.
Bom, Thiago, a conversa está boa, mas nós estamos chegando ao fim do programa, né? Eu quero te agradecer a participação, quero te agradecer a atenção e vamos torcer, né? Avisando que da próxima a gente traz a Dávida para a gente conversar sobre as oitavas e as quartas de final, né? E quem sabe, se a gente chegar a uma semi ou ir para o final, traz os dois. E aí a gente bate um papo com os dois ao mesmo tempo. As duas visões eu acho que vão ser muito interessantes para a gente poder estar aqui. Quem sabe eu trago até o Paulinho para botar fogo no negócio também, tá? Porque o Paulinho, eu não sei qual é a opinião dele sobre futebol, mas vamos ver como é que ele se comporta no meio dessa confusão, né, Paulinho? Vou ver se eu trago você também. Tá bom? Um abraço. Eu quero te agradecer pela participação. Foi muito bom esse bate-papo, muito interessante. E a gente, logo depois que terminar isso aqui, vira um podcast. Você pode ouvir quando, onde, como quiser, no seu celular. É só pegar o link, baixar e ouvir a gente, tá bom? Ou ficar nos escutando. Tá joia? Tiago, a palavra é tua, tuas considerações finais. Muito obrigado por ter vindo ao diálogo mais desse sábado.
Eu quero agradecer o convite, né? Muito obrigado por lisonjeado em poder vir aqui falar um pouco sobre futebol, que é a nossa praia, né? Então, gratidão pelo espaço, pelo convite e para falar sobre esporte. Deixar um recado para quem nos acompanha de que o esporte ele precisa ser visto ainda como ferramenta de união, ele precisa ser visto como ferramenta de inclusão, independente de qualquer situação, independente de situação política, independente de situação de gênero, independente de situação religiosa, é um esporte que precisa ser visto como ferramenta de união. Nós precisamos entender que somos diferentes, precisamos estar unidos para fazer o mundo melhor, para fazer uma sociedade melhor. E o futebol pode ser uma arma poderosa contra todo tipo de preconceito, pode ser uma arma poderosa contra todo tipo de desigualdade. Então a gente tem que tratar o futebol, tem que tratar o esporte como uma ferramenta, sobretudo social. Então, dizer a todo mundo, quem quiser nos acompanhar, nós estamos no Sport Show toda segunda e sexta, a partir de 8 horas da noite. Como você vê, nós estamos sempre buscando trazer grandes convidados. Vou mais uma vez reiterar, já conversamos com o Dorival Júnior, técnico do Flamengo, já falamos com o Felipe Chimenez, que é um dos maiores executivos de futebol do Brasil, conversamos com o Eurico Rosa, que é um brasileiro que ele é jockey lá no Canadá, falamos de sinuca, atletismo, falamos de ciclismo, uma série de esportes que a gente fala aqui. Embora o nosso carro-chefe seja o esporte da casa, o esporte amador, já falamos de muitas modalidades aqui da cidade, aqui da região. Então, fica ligado no Sport Show, que sem dúvida nenhuma é um programa que acrescenta demais. E agradecer também a galera da EMATV, que tem sido parceira do Sport Show, tem sido parceira também nessa busca de bons conteúdos, as transmissões de futebol durante o fim de semana, em parceria com a Mais FM, foi muito bem, tem me dado espaço, tem me dado oportunidade e junto a gente tem crescido. Então, gratidão pelo espaço e que a galera consiga valorizar cada vez mais nosso trabalho, que quando o esporte for crescendo, enquanto a mídia esportiva da nossa cidade for crescendo, o esporte cresce junto. Então, muito obrigado pelo convite, espero que a gente possa voltar mais vezes sobre futebol.
Com certeza sim, tá bom? Eu te agradeço, um abraço, você que acompanha a gente, Diálogo Mais, Papo de Futebol, espera da Copa de 2022 no Catar, com transmissão pela Mais FM, TV Mais, também pela Iguatv, com certeza, e maisfm.com. Obrigado, Thiago, um abraço a todos vocês. Esse foi o diálogo dessa semana, Diálogo Mais. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até lá. Tchau, pessoal.
Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.